tempos de cima da serra. E o final de semana promete ser de grande amplitude térmica. Faz até um pouco de frio para esta época do ano. Mínimas entre 11 e 13 graus. Já as máximas à tarde beiram os 25 a 27 graus em média. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Valeu, Kátia Valente. Obrigado pela participação, pelas informações da previsão do tempo nessa manhã, que começou bem mais friazinha do que estávamos acostumados aí nos amanheceres aqui no nosso município. 7h35, como nós anunciamos anteriormente, conversando com a Jaqueline, uma das pautas de hoje do nosso programa é a questão do fim definitivo da greve, que ontem a Escola Duque de Caxias Duquinho foi a última escola a retomar suas atividades normais, e a partir de agora, então, está acontecendo a recuperação dos dias letivos de 2019 que ficaram pendentes, e aí as escolas estão com o seu calendário organizado para a recuperação. Nós estamos recebendo aqui nesta manhã o diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, professor Juarez Lorenzon, para nos falar um pouquinho a respeito deste momento, podemos assim dizer, com a decisão em assembleia pelo fim da greve e avaliar essa mobilização que durou aí quase 2 meses, Juarez. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Na verdade, foram 57 dias de greve, dias corridos. Dias letivos, 32 dias, 33. Então, esses vão ser recuperados. Então, a avaliação que a gente traz assim para a comunidade escolar, para os pais, alunos, principalmente os professores e funcionários, é de que a greve tinha um objetivo, né, e continua tendo ainda, só que a partir do momento que nós, com uma situação bem delicada, de 55 anos sem reajuste, 48, 49 meses parcelado, isso esculhambou a nossa vida familiar e tal. E aí, o agravante maior foi o corte do ponto, né? Que o governo fez o corte. Quando se cortou o ponto de quem já está numa situação de miserabilidade, automaticamente cria um pavor na categoria, e como criou. Então, a partir desse corte, começou a desmobilização. Mas nós temos que deixar bem claro para a comunidade e para os ouvintes que a greve ainda ela deu uma recuada, a greve deu uma trégua, mas nós ainda estamos em greve, no sentido de que nós só vamos parar de fazer a luta a partir do momento que for votado a segunda parte do projeto, que essa é muito mais grave do que a que passou. Porque a que passou, Rudi, ela penalizou os aposentados, né? Agora, o segundo momento, ela vai penalizar os professores e funcionários da ativa, né, que vai mexer no plano de carreira e vai cortar uma série de conquistas que a gente já vem, já acumulou na nossa carreira, 20, 30 anos atrás, aí foi tudo umas conquistas que a gente conseguiu. Então, só para deixar bem claro, a primeira parte, os aposentados que ganham até o salário mínimo, o teto da Previdência, que é 5.840, por aí, esses não tinham tributação. Aí alguém pergunta, mas eu desconto, Jorge? Não, depende, desconto o PAMES, tem filho, marido, então essa parte desconto. Mas o aposentado em si, ele era isento porque ele pagou a vida toda. A partir da aposentadoria, ele deixou de pagar. A partir de março, esse projeto foi aprovado dia 18 de dezembro, a primeira parte do pacote. Então, a partir de março, que vai ser a regulamentação, vir na folha de pagamento o desconto do IP, né? Que vai ser, quem tem na faixa de 40 horas, vai chegar quase a R$600. Então, quer dizer, nós com toda a situação delicada, ainda vão nos tirar esse valor que é bem expressivo, né? Para a realidade que nós fizemos, é bem expressivo. Só que o CPS está com uma ação, com um ADIM, que se fala, com uma ação no Supremo, de que esse desconto não é legal, porque primeiro, para fazer o desconto, o Estado tem que fazer uma alteração na Constituição Estadual para se adaptar à Constituição Federal, que é a nova lei da Previdência que foi votada a nível nacional, né? Inclusive com os votos aqui da Lagoa, que votaram contra os trabalhadores, né? Então, primeiro tem que fazer essa adaptação. Então, o CPF está na justiça para que... Então, acho que vai tardar um pouquinho o desconto dos aposentados. Enfim, essa é a primeira parte. A segunda parte é que ataca os funcionários da ativa, que é o mais grave, que vai ser votado dia 27. O governo pretende chamar em extraordinária a Assembleia para votar essas PEC que a gente fala. A PEC 285 e a PEC 505. Essa mexe diretamente do nosso plano de carreira. Que é o quê? O fim da incorporação por gratificação adicional, a extinção da licença aguardando a aposentadoria, o pessoal da área domina esse assunto, as promoções não vão ser dadas mais, o abono família só vai receber abono família quem tiver uma renda bruta menos que 3 mil. Hoje, quem tem 40 horas, todos ganham mais de 3 mil. Então, quer dizer, ele tira todo esse pessoal de receber esse abono família. E o foco forte do governo é mexer na nossa vida funcional do sindicato. Porque o único que bate e que defende os trabalhadores são os sindicatos. CPERS e outros sindicatos é o elo entre o patrão e o peão. Não, nós temos que ter um respeito e uma credibilidade pelo sindicato, porque é o sindicato que faz esse embate. É o sindicato que faz essa defesa. Porque imagina a nossa força sem o sindicato contra o governo. É brincadeira, né? Então, essa é a situação que ele quer alterar também. Agora vai um dos itens também é a alteração de que o funcionário só vai ficar no trabalho se tiver desempenho. Se não tiver desempenho, tem uma comissão que vai avaliar. É a história que a gente fala do tal de caça-bruxa. O cara não está trabalhando, vai ser demitido. A redução da carga horária do salário. Eu ganho X, pô, então você vai ganhar menos, eu vou reduzir tua carga horária, você vai ganhar menos, porque o Estado está em dificuldade. Então, quer dizer, tira a possibilidade de no nosso caso, do aluno ter uma aula melhor, com o professor que já está lá, porque vai ter a redução da carga horária. E outra coisa bem interessante é o teletrabalho que eles dizem, que é o trabalho à distância, a educação à distância, né? Isso vai induzir também os nossos colegas na sala de aula. O ensino médio vai prever de que 40% da educação vai ser à distância. Então, quer dizer, esses 40% são 40% de professores que deixam a sala de aula. Enfim, é uma série de situações que vai mudar, e vai mudar para a vida, porque mexe no plano de carreira. Licença, doença vai ser extinta, com demissão, inclusive. Então, uma série de situações que vai mexer na nossa vida, e é muito grave. Então, por isso a gente avalia o que passou e já projeta que a partir do dia 27 nós temos que estar prontos para que nós vamos a Porto Alegre novamente. Vai ter um ato dia 27 de Porto Alegre, né? Um ato público onde todos os funcionários públicos, professores e outros funcionários do Estado terão que estar lá para fazer uma pressão para que não se vote essa parte. Que se votar, aí sim dá para nós entregar a mala, como se fala.
Então, Flores, o que dá para dizer que foi ponto positivo e ponto negativo dessa mobilização que aconteceu até essa semana?
Na verdade, sim, ó, nós consideramos que teve mais negativo do que positivo. Por quê? Durante todo esse período, vamos pensar em 30 anos atrás, não se tinha uma mobilização tão grande. Nós tivemos, assim, aqui em Lagoa, deu 95% da categoria entrou em greve. A nível de Estado, teve esses pontos também, até 95% do funcionário público entrou em greve. Por quê? Porque a comunidade, os professores, funcionários públicos, entenderam a gravidade dos projetos. E uma coisa bem, bem positiva foi de que, quando nós dissemos para a comunidade, para os pais e para os próprios alunos, enfim, a comunidade em geral, de que o pacote era esse, era grave, ia mexer na nossa vida, e se mexe na nossa vida, mexe na vida de toda a sociedade entendeu. Tanto é que você andava pela rua em todo o estado, tinha várias observações nas vizinhas das lojas, dizendo que eles apoiavam os professores. Por quê? É uma coisa, tem ligação. Se o comércio está difícil, imagine nós sem comprar. Quer dizer, é uma coisa puxa a outra. Nós estamos mal remunerados, atrasados, uma série de situações ruins, automaticamente o comércio também sofre. É uma cadeia, né? Teve algumas federações que foram a favor do pacote. A FEComércio, por exemplo, levantou uma bandeira forte. Só que os caras não sabem que aqui em Lagoa, a FEComércio tem as lojas conveniadas e as lojas estão pagando por isso. Então, assim, ó, mas tudo questão de interesse. Cada deputado defende a sua federação, que é rica, automaticamente eles são bancados pelas federações, FEComércio, por exemplo. E automaticamente, quem vai pagar o pato é nós aqui embaixo, né? E o voto sai aqui da Lagoa para os deputados. A gente vai fazer uma campanha forte em cima dos deputados federais que votaram na reforma da Previdência e quem já votou na reforma nossa do Estado, do IP, e que vai votar o dia 27. Vamos fazer uma campanha forte em cima desses deputados para que eles, né, tenham a sensibilidade de que nós precisamos de reformas, eu acho que é tranquilo. Mas sempre nós estamos pagando o pato. A classe que menos ganha é a que mais está sendo penalizada. Então, esse é o fato positivo. De negativo tem que, quando se implementou, quando se disse que ia descontar na folha de pagamento, foi a parte ruim que desmobilizou. É óbvio que nunca existe uma unanimidade nas greves. Tem aqueles que sempre têm a justificativa, né? Então, a gente respeita, né? Acho que é normal. Mas, assim, ó, esses professores, funcionários que não ajudaram a carregar o fardo, eles têm que repensar as posições. Principalmente para o dia 27 agora, né? A previsão é que seja 3 dias de votação. Nesses 3 dias nós temos que paralisar novamente ou organizar a escola para que ela funcione e quem não está trabalhando vá a Porto Alegre fazer pressão. Acho que agora está no momento de quem não fez greve se redimir, né, e ir conosco a Porto Alegre para fazer esse embate que vai ser forte, que é a nossa vida funcional para quem está na ativa.
E até porque o governo está articulando com a sua base aliada, com outros deputados, tentando buscar cada vez mais, com alguma alteração aqui, outra ali, mas que o pacote acabe passando, e aí vai ser isso que você acabou de relatar aí, todos esses itens aí que vão acabar sendo aprovados, quem sabe, aí o prejuízo vai ser significativo para os servidores.
Com certeza. Então, hoje você está vendo nos jornais, na TV, que o governo está dando 12%, tipo assim, para os professores. Que isso é uma coisa nacional, é do piso nacional, independe da posição do governo. Isso é uma lei que ele vai ter que nos pagar. Então, ele está usando esse 12% para dizer que ele vai melhorar a nossa vida. Não vai melhorar nada. Esse é um ganho que nós já teríamos legalmente, né? É legal, na Constituição Federal diz isso. E o lado ruim da situação é que essa reforma, ou essa segunda parte do pacote, é que vai nos penalizar, como eu relatei aqui, em vários pontos. Os professores dominam isso, eles são conhecedores disso. Então, eu falo aqui meio no geral, eles sabem o que vai acontecer na vida funcional deles. Então, essa é a situação. Mas, assim, ó, eu acho que dá para nós dizer que foi mais positivo, porque a gente viu que as pessoas se engajaram, saíram para a rua, fizemos campanha, a gente foi solidário com os alunos que nos entenderam, a comunidade foi solidária, o comércio do Lagoa foi solidário conosco, todo o Estado. Então, essa é a parte positiva. São situações, né, Rudy, que se posta. A gente define isso como uma guerra. O governo tem uma estratégia dele e nós tínhamos outra. A estratégia nossa foi de recuo. Recuar para quê? Para que as aulas voltassem, a comunidade voltasse a ter uma relação conosco. E a partir do dia 27, que essa comunidade nós volta a nos apoiar, dizendo que não acabou a guerra, né? A primeira parte, que foi a penalização dos aposentados, e a segunda parte, que vai atingir agora quem trabalha com o filho de quem está nos ouvindo. Agora que nós vamos sentir. Nós lutamos agora pelos aposentados, que é o nosso futuro. Agora, os aposentados e o resto da comunidade, inclusive a família, enfim, a relação social das cidades, terão que voltar a nos apoiar, porque é a parte que vai mexer com a vida do filho dele. Quando chegar um ponto de que eles vão se tocar de que a escola que nós tanto defendemos, que é a escola pública, não está mais dando um horizonte, um futuro para o seu filho, aí as pessoas vão sentir, pô, eu já ouvia falar disso há bom tempo. Agora a escola pública não existe mais. Existe uma disputa, eu diria assim, ó, de quem tem e de quem não tem. E quem é que está ao lado de quem não tem, que é a escola pública? Os deputados estão contra nós. Hoje, de toda a Assembleia, nós temos 35 deputados que fizeram voto aqui em Lagoa, que são contra a escola pública. 16 ou 17 que defendem sempre votar ao nosso lado. Então a comunidade vai ter que separar o joio do trigo. esse joio que são 35 deputados, nós temos que dar um jeito de tirar eles da vida pública, porque eles são mal para a sociedade. Eles vão acabar com a escola pública. E aí vai ficar assim, quem tem condição de pagar uma escola particular,
vai pagar, vai para a escola particular, e vai ter.
E quem não tem, que é nosso caso, a escola pública, eu tenho uma filha na escola pública, eu tenho que ver o que vou pensar para um futuro, que eu quero dar para ela um futuro, porque a única herança que nós deixamos para nossos filhos é a educação. A educação. É. Essa ninguém nos tira. Agora, do jeito que estão tratando a educação, tem esses deputados, né, que fazem boa votação aqui em Lagoa. A gente vai fazer um material para distribuir para a comunidade, para eles identificar quem são os deputados, que estão tirando a possibilidade de nós ter nosso filho com um futuro legal, com uma profissão que a gente sempre sonha e a gente vive para isso, né?
Juarez, obrigado pela participação. Nós vamos continuar acompanhando essa mobilização. Estamos aí sempre à disposição para levar a informação para a comunidade, para os demais professores. Bom trabalho, bom fim de semana que chegou também.
Obrigado, e a gente quer deixar bem claro, dia 27 nós temos que retomar as atividades. A gente vai começar a informar as escolas e tal, via rádio, enfim, qualquer situação, para que nós tenhamos atento que é a segunda parte, que é a mais nociva para a nossa vida funcional. Um abraço a todos e bom final de semana.
Da mesma forma. Está aí ouvindo a participação do Juarez Lorenzon, ele que é diretor do 25º Núcleo do CEPER Sindicato aqui de Lagoa Vermelha.